Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast azilindo sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é Inês Carrilho de Almeida, fundadora da Type, uma marca de swimwear que há 10 anos veio desafiar uma aceitação e uma celebração do corpo exatamente como ele é e veio celebrar todos os tipos de mulher diferentes, cada uma com a sua autenticidade e com a sua identidade. Inês, bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, já sou ouvinte há muito tempo e portanto fiquei muito contente quando recebi este convite e desejosa também de partilhar um bocadinho da Type.
Que bom, Inês, obrigada eu por teres aceito e de facto também estou muito curiosa porque a Type é uma marca de swimwear que de facto acabou por, desde o início, de romper uma série de paradigmas e estou muito curiosa para partilhar os bastidores da marca. Em 2012 foi quando a marca começou a ser criada, na tua cabeça. Ainda estudavas na altura arquitetura. Certo. E eras uma criança, a marca tem 10 anos, mas tu és muito nova, por isso tudo começou muito cedo na tua vida. Queres-nos contar um bocadinho como é que tudo começou?
Claro que sim, então eu estava a estudar arquitetura, na altura em que decidi criar a Type. Fui para a arquitetura um bocadinho contrariada e como consequência das circunstâncias da vida, porque engravidei aos 17 anos. O objetivo era ir para Nova York, para o Fashion Institute of Technology, só que entretanto a gravidez mudou-me os planos e tive que acabar por decidir ficar em Portugal. E a arquitetura era um rumo mais seguro do que o design de moda, mas fiquei sempre com isto na cabeça e tive que, a certa altura, não é que não tenha gostado do curso ou que eu não tivesse a gostar, porque eu gostei, mas sabia que não era aquilo que eu ia seguir.
Estava lá o bichinho da
moda. Exatamente, e portanto decidi que se calhar era a melhor altura para... Sempre com o objetivo de ser uma coisa grande, se calhar era a altura certa para começar a errar e a testar e a perceber como é que isto tudo funcionava. Então pronto, comecei, pus mãos à obra, comecei à procura de fábricas, de fornecedores. Na altura, nesta categoria não havia nada, não havia tecidos, não havia fábricas especializadas. Fui para o norte, depois encontramos uma fábrica de brasileiras que trabalhava aqui perto de Lisboa. E eu digo encontramos porque na altura eu comecei com uma sócia,
okay.
Que entretanto depois saiu passado pouco tempo, e até foi ela que na altura encontrou esta fábrica, que já trabalhava com uma ou duas marcas de biquínis que na altura já existiam. E portanto foi assim que tudo começou.
Tudo começou. Mas nessa altura tu tinhas acabado a arquitetura, estavas a começar a marca, mas depois continuaste a estudar, tiraste duas pós-graduações e trabalhavas ao mesmo tempo num restaurante.
Exato.
E já tinha nascido eventualmente o bebê. Como é que se concilia estas mil frentes?
Eu acho que só concilia com a energia de uma miúda de 20 anos, porque eu olho para trás e acho que hoje em dia não teria capacidade para conciliar tudo o que conciliei naquela altura. Eu quando criei a Type estava no segundo ano de arquitetura, portanto eu fiz até ao terceiro, fiz a licenciatura, depois fui fazer mestrado em gestão na Nova, já porque sentia que se calhar não fazia sentido acabar um mestrado
em arquitetura,
quando sentia que aquilo que eu mais precisava era de ferramentas em gestão naquele momento para fazer crescer a marca e levar a marca mais longe. Portanto, Bolonha permite-nos isto mesmo, não é? Apesar de ser um curso com mestrado integrado, a licenciatura servia para eu me candidatar a um mestrado, portanto fui para a Nova. Não foi fácil entrar, porque com o background em arquitetura eles não aceitavam, portanto havia um curso, um mestrado especial para pessoas que não vinham de gestão, mas eu não queria. Eu queria ir para o melhor, para o melhor curso de gestão, então tive que fazer 3 cadeiras, 3 exames antes de entrar no mestrado. E depois entrei e aí senti que estava na minha praia. A questão toda da estratégia, do marketing, que eu entretanto me apaixonei e que não conhecia, todo esse universo me cativou imenso e foi isso que me levou então depois às duas pós-graduações que eu fiz mais tarde, mais ligadas com a moda, e depois o segundo com marketing digital.
E como é que, e quando é que a Type começa a ganhar forma, propriamente dita? Ela lanças a primeira coleção em março de 2013. Como é que foi esse processo? E como é que nasceu online a marca? Como é que foi a criação da primeira coleção? Como é que tudo ganhou forma, no fundo?
Ok, eu agora olho para trás, a primeira coleção...
Já é um mundo, não é?
Foi uma coisa muito... Quer dizer, nós não desenhámos os padrões, comprámos os padrões feitos, os modelos desenhámos todos, mas sem noção nenhuma do que é que resultava e do que é que não resultava, portanto...
E sem experiência de fitting também, não é?
Sem experiência nenhuma, e portanto íamos um bocadinho atrás daquilo que a pessoa da fábrica nos sugeria. E pronto, e foi um grande sucesso a primeira coleção, porque nós fizemos um desfile, estávamos na idade do nosso público, certo. E portanto fizemos um desfile em que vieram tipo quase 400 pessoas, foi assim uma loucura, e lembro-me de lançar a página no Instagram e termos logo tipo, não foi nada
na altura,
Instagram,
deve ser no Facebook.
Termos logo tipo 1000 seguidores. Sim. Tipo passado... não sei, uns minutos, foi uma coisa assim de loucos, e depois o desfile também teve imenso sucesso e tivemos muito mais procura do que aquilo que tínhamos para oferecer, e até porque não conseguimos sequer produzir a coleção toda, começámos muito tarde, isto são coisas que se aprendem, certo, no primeiro ano, depois para o segundo, e portanto o primeiro ano foi assim uau, e deu-nos logo uma segurança para continuar. Depois o segundo, o terceiro, o quarto foram anos fracos. Ou anos que não corresponderam ao crescimento que eu esperava, e depois quando eu sinto que a marca se afirma com este posicionamento que temos hoje em dia e com esta identidade que temos hoje em dia, eu acho que é aí por volta de 2018 talvez.
E eventualmente quando tu também te dedicaste 100% ao projeto.
Exatamente. Sim. Vai bater mais ou menos nessa altura, portanto eu acabo o mestrado em 2016, apresento a tese em 2016, e foi a partir daí que fiquei 100% dedicada à Type. E foi aí sim que encontrei uma identidade. Tive muitos problemas nesse processo.
Nessa viagem.
Achei que ia um bocadinho atrás das tendências e daquilo que... muito do que os outros faziam, porque isto são inseguranças de primeira, certo, viagem. E até que certa altura meti na cabeça que a identidade era... ou aprendi com aquilo que ouvi dos cursos que tirei e das pessoas com quem me cruzei, cheguei à conclusão que o mais importante era criar uma identidade, e foi isso que foi o ponto de partida a partir desse ano até hoje, que acho que desde aí temos sido muito consistentes na comunicação,
dúvida,
no tipo de produto, mas até aí era um bocadinho, estávamos um bocadinho perdidos ainda, ou eu estava um bocadinho perdida, e ainda não havia... um fio condutor, alguma coisa que nos marcasse, que as pessoas nos conhecessem por, portanto houve essa necessidade de construir uma história, de nos distinguirmos, de nos diferenciarmos. Lembro-me que eu fiz a tese sobre a marca e lembro-me do meu mentor me estar sempre a dizer, mas o que é que a distingue? O que é que a distingue dos outros? E eu estar ali a pensar, eu dizia-lhe uma data de coisas que me vinham à cabeça, ele, mas isso os outros também têm, mesmo que você ache que não têm, elas não têm. Aquele choque de realidade, não vai ser por aí, Inês, não vai ser por aí, ou me dá um bom argumento para continuarmos com isto, ou então muda o tema da sua tese. E então eu andei ali meses e meses.
Difícil esse processo.
Difícil esse, mas foi bom, foi ótimo, porque deu-me mesmo aquilo que eu precisava, e foi nessa procura, nessa busca desse elemento que é tão importante, que eu acho que consegui posicionar a Type, e que hoje somos muito mais conhecidos pela comunicação e por aquilo que defendemos do que propriamente até pelo produto.
Sem dúvida. E quando é que abriram a loja? A loja física, no fundo, quando é que há este passo de passar do online? E o que é que vos motivou, ou o que é que, provavelmente o feedback de cliente, que já lá vamos, que é muito valorizado também pela marca, mas o que é que no fundo, qual foi o sentimento de vamos para o físico porque precisamos estar presentes?
Desde o primeiro ano que nós tínhamos um showroom, sempre considerei isso importantíssimo, as pessoas terem a opção de experimentar ou de trocar facilmente se a compra online não corresse bem, de ter um sítio onde pudessem, no limite, reclamar. Portanto, acho que isso dá alguma confiança.
Certo. E segurança ao cliente.
E, portanto, nós desde o primeiro ano que temos uma loja, era um showroom, não estava sempre aberto, no início até fazíamos por marcação e depois começou a abrir. Depois, enquanto loja mesmo, aberta o ano inteiro, foi, penso que, andou, nessa altura, 2016, 2017, foi quando abri a primeira loja, na mesma rua onde estamos hoje em dia, mas mais lá em baixo, era uma loja mais pequenina, com escritório por cima, portanto tinha dois pisos, e foi aí que...
Que tudo começou, que tudo começou num formato físico.
Exatamente, eu acho que tudo... reuniram-se as condições nessa altura para dar um passo maior e para a marca crescer, e eu acho que o físico tem, tem muita importância nesse processo.
O que é que sentes que o físico te traz que o online não te traz?
Eu acho que é a experiência, o contacto com o cliente, aquilo que me contavas há bocadinho da tua filha ter dito que não havia e que mandou fazer, portanto tentamos que ninguém saia de lá insatisfeito ou sem uma solução ou sem uma opção, porque eu acho que os biquínis, e por isso é que acabámos por chegar a este posicionamento também, podem criar muita vulnerabilidade nas pessoas, e o facto de nos expor tanto faz com que às vezes entramos de lá para ficar melhores e saímos de lá piores, porque ou não nos serve, ou porque nos fica mal, ou porque... Eu acho que esse aconselhamento em loja, que ainda não conseguimos fazer online, infelizmente, faz toda a diferença nesta relação que queremos construir com o nosso cliente. Não queremos que ninguém saia de lá triste, não queremos que ninguém saia de lá sem opções. Se está pequeno, nós pomos maior. Se está grande, nós pomos pequeno. Se a alça não está exatamente onde a pessoa gostava, nós tentamos adaptar, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que o cliente saia de lá satisfeito.
Mas é no fundo possível então, não digo customizar, mas fazer pequenos ajustes quando não há ali um fitting 100% perfeito.
Exatamente.
Porque na verdade estamos a falar de um produto difícil, não é?
Porque
cada corpo é um corpo, muitas vezes casar a parte de cima com a parte de baixo não é a coisa mais evidente.
Claro.
E isso
nós permitimos também, portanto nós fazemos propostas de modelos, de parte de cima e de parte de baixo.
Mas vendem separado.
É tudo vendido em separado, tanto tamanho como modelos, portanto a pessoa pode construir o modelo dentro das opções que nós temos, o modelo mais adaptado ao seu tipo de corpo. Agora, ainda assim, e a questão dos tamanhos cria muita resistência ali às pessoas, às vezes temos um tipo de corpo que, por exemplo, uma pessoa muito magrinha, mas muito alta, nunca vai vestir um fato de banho,
sim,
one piece,
completo.
No tamanho S, porque nós construímos o molde para uma determinada altura de corpo, e por mais magrinha que seja, a altura de corpo não vai ser suficiente para cobrir uma pessoa que tenha mais do que 1,70m, e portanto e às vezes as pessoas dizem, mas eu sou sempre o S e na vossa marca não sou, porque é isso, porque nós temos que tentar ter modelos diferentes para vários tipos de corpos, e o tamanho é que depois acompanha,
certo,
esse crescimento e essas diferenças. Pessoas com mais maminhas, pessoas com mais rabo, pessoas com menos rabo. Não servimos todas nos mesmos modelos e nos mesmos tamanhos. E nós até já fizemos uma coleção que não tinha tamanhos, portanto tinha frases que se relacionavam, tinha small boobs, big heart, depois tinha um tamanho que era o cherries, outro que era o fried eggs, portanto tentámos ali dar a volta. Agora é muito difícil em termos de logística manter este tipo de tamanhos, mas eu adoraria que pudesse ser assim sempre. E que as peças não tivessem tamanhos, porque isto não causaria essa resistência e essa coisa toda cá à volta do tamanho.
Esse bloqueio, não é?
Esse bloqueio acontece muitas vezes, as pessoas pedirem o M não servir e não nem sequer experimentarem o tamanho acima, o tamanho L, não experimentam, porque nem pensar, recuso-me a ser um L. Isto acontece imenso, e portanto só me leva a pensar...
Quando nas crianças é perfeitamente normal andar tamanhos para cima e para baixo, porque eles cresceram mais rápido. Exatamente. Ou cresceram mais devagar, não é?
E
deveríamos trazer isso para os adultos.
E eu quer dizer, não posso ser hipócrita, eu mesmo comigo, se eu tiver que experimentar um tamanho acima de calças daquele que eu estou habituada a vestir, também penso, caramba, será que engordei? O que é que se passa? Mas eu acho que temos que ultrapassar isto, porque não nos define, não nos faz ser melhores ou piores, E, portanto,
e desde que a base seja saudável, esse é que é o princípio fundamental.
E desde que a base seja saudável, não vejo porque uma pessoa não pedir pedir o tamanho acima ou o tamanho abaixo. Ou...
Mas esse é um ponto muito importante da marca.
É, muito.
E é um ponto que desde o início esteve presente e mesmo essa coleção sem tamanhos já era uma preocupação, de facto, não haver este bloqueio ou um estereótipo, o que quisermos chamar. Como é que tem sido essa experiência de, no fundo, relacionar-te com todo, no fundo, passar a mensagem que é queres-te relacionar com todo o tipo de cliente, seja e criar relação e passar essa mensagem às mulheres que qualquer tipo de corpo, que desde que a pessoa se sinta bem, se sinta feliz, saudável, que é isso que interessa. Como é que foi explorar esse caminho? E já lá vamos às embaixadoras, mas como é que começou esse quebrar de barreira da beleza, que muito na moda já tem havido um caminho neste sentido, mas de facto acho que em termos de marca de swimwear, a portuguesa foi garantidamente a primeira a falar sobre isto. Sim, como é que foi romper este caminho?
Foi muito ouvir o cliente e aquilo que era o feedback do cliente, e muito neste processo de nos queremos diferenciar. Porque a mim pessoalmente causa-me mesmo comichão ouvir pessoas tristes e a esconderem-se na praia, porque acho que se queremos sentir-nos melhor com o nosso corpo, há sempre um caminho que podemos fazer e que está ao nosso alcance. Mas quer dizer, quem está no processo oposto de estar a engordar ou de por algum motivo, também não se pode de repente se esconder e não se sentir bem, quer dizer, não faz sentido. E foi nesse sentido que tentámos tornar bonito aquilo que uma sociedade inteira acha que não é, ou considerava que não é. Portanto, foi bora fazer campanhas em que mostramos que uma mulher curvy, com maminhas grandes, com maminhas descaídas, com ancas largas, que fica bem nos biquínis também, e que os biquínis também são pensados para elas, que há determinados modelos que nós desenhamos a pensar em determinadas características do corpo da mulher. E portanto,
o desconforto ao contrário, porque também há testemunhos de pessoas que são muito magrinhas, muito que não magrinha, têm peito, que não se sentem confortáveis.
E o contrário também existe. Nós temos um modelo que é o Greta, que até é feito de 100% de tecido
material
reciclado,
sustentável, sim.
E que o próprio entrelaçado da lycra cria um género de uma almofada que faz muito peito.
Certo.
E portanto, e as pessoas vão até lá e dizem, eu adoro este modelo. E nós dizemos sempre, mas olha, para peitos grandes
não resulta.
Não funciona muito bem. Sinta-se à vontade para experimentar, mas como ele não estica e
está
não cresce...
Está pensado para...
Sim, está pensado para o oposto. E acontece o contrário também com outros modelos. Não interessa nada estarmos a ter um processo criativo tão preocupado com isto e depois não o comunicarmos.
Certo.
E portanto, isto já acontecia no backstage e na fábrica e no desenho, queremos ter modelos para aquele tipo de corpo e para aquele e para aquele, mas depois a comunicação era igual aos outros todos, ou às outras marcas todas, e portanto a certa altura
não passava essa não preocupação passava. Real que vocês
Exatamente.
Tinham.
Só que lá está, quando a pessoa ia à loja e nós tínhamos esse discurso, porque
sentimos,
está escrito,
sim.
Nós temos briefings com as pessoas que passamos briefings às pessoas que estão na loja, cada modelo tem a sua descrição, o tipo de corpo que deve ou que não deve usar aquele modelo. Isso acontece na loja, mas depois não acontecia na comunicação. E podíamos comunicar aquilo que quiséssemos, se o modelo fosse sempre a mesma ou sempre
claro.
Dentro daqueles padrões e ideais de beleza, não nos adiantava que o copy fosse direcionado para outro tipo de corpo. Portanto, houve necessidade de transformar a comunicação e de mostrar, e é isso, foi muito isso, é fazer belo aquilo que as pessoas não sabem que é.
Não, e sobretudo descomplicar o desconforto, não é?
Exatamente.
Porque a campanha que vocês fizeram com as embaixadoras, com o testemunho de todas, que é realmente muito sensível e muito impactante, tu sentes que é um, não digo um problema, mas é um desconforto para muitas pessoas, seja pelas características que cada uma tem,
certo.
Todas diferentes, poucas se sentem muito bem no seu corpo, e portanto isso é objetivamente uma coisa que trabalhada traz maior conforto, maior autoestima.
Exatamente.
E elas no fundo retratam isso, não é?
E quando às vezes as pessoas têm que ouvir que alguém diga para acreditarem,
sim.
Porque não têm essa confiança E com as embaixadoras acontece muito isto. Nós temos uma relação tão próxima, elas vestem tantos biquínis, fazem tantos TikToks, tantos vídeos, que acabam por conhecer melhor o tipo de corpo delas e que biquíni é que funciona melhor. Certo. E portanto este processo
é uma acontece. Autodescoberta, não é?
É uma autodescoberta. E experimentam tanto a coleção, elas também participam no processo de decisão de quais são os modelos que vêm ou não para a coleção.
Então vamos lá atrás, que eu acho esse trabalho mesmo super interessante. Qual é que é o trabalho das embaixadoras? No fundo, aqui para quem nos ouve, as embaixadoras são um grupo de mulheres que se inscrevem, no fundo há um programa aberto. Certo. E elas podem se inscrever e depois são validadas por vocês, na vossa equipa, com alguns critérios que terão, com certeza, mas sobretudo acho que é um bocadinho a personalidade de cada uma que, ou pelo menos foi isso que eu recebi, que no fundo é o que vos faz dizer, faz sentido ser embaixadora type, independentemente de cor da pele, corpo, cabelo, o que for. É a atitude e a personalidade. E depois elas entram, são aceites no programa, e o que é que elas fazem?
O que é que acontece? Portanto, temos um grupo no WhatsApp com todas as embaixadoras.
Sim. Quantas são hoje em dia?
Agora entraram mais duas, penso que sejam 14, ou, não sei se são 14 ou 16.
Família type.
Sim, e já foram muito mais. Isto é muito cíclico, portanto, há pessoas que entram e depois afinal não corresponde àquilo que elas pensavam que é, apesar de nós fazermos sempre uma reunião. Primeiro enviamos um primeiro e-mail a explicar muito bem o programa, depois com aquelas que selecionamos fazemos uma reunião por Zoom ou por Meet para as conhecer e explicar, e um bocadinho até às vezes a assustar, porque isto dá trabalho.
Certo.
Não é só para receber ofertas, portanto isto implica um envolvimento, nem é muito trabalho, é envolverem-se com a marca, é estarem disponíveis.
Relação,
para participar em várias dinâmicas. E estarem presentes, porque nós acreditamos que só desta forma é que elas conseguem passar a mensagem. Claro. Elas têm que estar muito por dentro daquilo que é a type e daquilo que são os valores e a missão da marca, para depois conseguirem cumprir o objetivo deste programa. Portanto, elas entram, passam a fazer parte deste grupo do WhatsApp. Depois temos missões, portanto elas têm de várias objetivos. Missões todos os meses, objetivos, que variam de mês para mês, e segundo, cumprindo ou não cumprindo esse objetivo, ganham ofertas.
Sim.
Podem ser biquínis, acessórios, roupa, às vezes até experiências, que nós fazemos parcerias, portanto, é muito variado. E depois ainda temos a embaixadora do mês, que ganha portanto, a que tiver a melhor performance, ainda ganha um prémio extra. E portanto isto, nenhuma missão é obrigatória, portanto elas escolhem qual é o caminho delas, o que é que elas querem fazer, se são mais direcionadas para as vendas, se são mais direcionadas para o TikTok, para o Instagram, para o núcleo próximo de amigos. No limite nem é preciso ter Instagram nem redes sociais de todo, se elas tiverem, sei lá, vou dar um exemplo que nunca aconteceu, mas sei lá, imagino escuteiras, têm um grupo de amigas muito, muito próximo e interagem com muita gente. E portanto até podem conseguir trazer pessoas para a marca. E portanto as missões são muito variadas, fazemos coisas mais direcionadas para a marca, outras mais direcionadas para elas, porque este processo também de elas se sentirem bem com elas próprias, para nós também é muito importante, e temos que começar por dentro para espelhar isso para fora. E portanto tem sido um caminho muito giro, já faz quase 2 anos.
Não, e recebes um feedback incrível, não é?
Sim, eu acho que isso é uma experiência mesmo rica. Todos os dias, nós às tantas já nem conseguimos
dar resposta
a toda a gente. Vamos vendo, vamos marcando reuniões para tentar, porque nós também queremos que rodem as embaixadoras. Portanto, há umas que se mantêm brilhantes sempre, portanto essas não faz sentido, mas elas a certa altura, é aquilo que nós estamos a passar por esse processo agora, depois de tanto tempo dentro do programa, desmotivam-se, já não querem estar a passar outra vez pelos mesmos processos, fazer exatamente as mesmas experiências. Portanto, a certa altura, acho que é bom ser cíclico.
Sim.
Não aconteceu até hoje ninguém sair zangado nem chateado, portanto temos sempre uma relação transparente e de muita conversa.
Sim, traz conteúdo novo também, traz no feedback, eu acho que é sempre enriquecedor.
É. Sim. E depois, por outro lado, há outras que se querem sempre manter e continuar a fazer sentido para elas e portanto, continuam.
E que são campanhas, não é? No fundo, elas são um cara de campanha.
Exatamente, também.
Em loja também estão presentes, não?
Também fazemos ativações na loja em que elas é que estão a vender.
Giro.
Fazemos, sei lá, de distribuição de panfletos. Agora este mês temos uma missão que é a Bikini Bag, portanto elas vão ter um saco com 10 biquínis que vão ter que vender na praia, ou às amigas delas, ou com quem elas estiverem. Depois este mês também vão tomar conta um dia do TikTok da Type, cada uma no seu dia. E portanto vamos assim tentando fazer várias dinâmicas para as envolver e para elas passarem a mensagem e trazerem também novas pessoas para a marca, e porque eu acho que o word of mouth é a estratégia mais
forte de todas,
e portanto atrair assim um pequeno grupo e pô-las a par de quais são os nossos objetivos e qual é a nossa missão, se cada uma contar a 10 pessoas, já é incrível.
Sem dúvida.
E, portanto, os frutos têm sido.
E, sobretudo, nessa onda positiva de boa experiência, que é sempre uma recomendação, não é? E tem muito impacto, sobretudo, em qualquer faixa etária a recomendação é relevante, mas numa faixa etária mais jovem, que elas têm grupos e que grupos ligam enorme, muito ao que é que cada uma está a usar, etc. Não é? Vejo isso, a minha filha se calhar está numa faixa etária um bocadinho ainda anterior ao teu target, mas quer dizer, já é cliente, portanto, objetivamente, sim, poderá ainda não viver muita marca, mas já está completamente esperta.
Mas é o cliente daqui a 3 anos. Sim,
não, e ela já objetivamente já é cliente, pode ainda não estar muito ativa na parte da comunicação, mas... Mas claramente que esta questão do que é que elas usam, um bocado em grupo, não é? Querem todas andar de igual no final do dia.
Sim, exatamente.
Por mais que nós tentemos imprimir alguma originalidade.
Sim.
Mas sem dúvida que essa passagem de palavra realmente tem um efeito muito grande. Mas estavas a dizer que elas também fazem parte da seleção dos produtos que avançam, como é que isso funciona?
Fazemos uma reunião todos os meses, uma reunião por mês, em que fazemos o ponto da situação de onde é que estamos e para onde é que vamos.
Mas de novos lançamentos, de produtos que vão repetir?
Novos lançamentos, de ativações, de agora tivemos o dia do biquíni, por exemplo. Portanto, fazemos um ponto da situação e organizamos um mês. Quantas vendas é que cada uma fez? Em que estado de performance é que estamos? Quais é que ainda precisam de trabalhar para alcançar os objetivos? Se precisam de ajuda? Se precisam de nós? Portanto, fazemos sempre esta conversa para fazer um ponto da situação e, por exemplo, nos meses de inverno, que é quando acontece o processo criativo e a tal decisão, elas votam, no fundo. Okay. Nós partilhamos com elas a coleção toda e fazemos uns formulários em que elas podem votar e depois acabamos por tomar decisões também em que a decisão delas tem peso.
Tem peso, claro. No fundo é a voz do público.
Lançámos agora uma coleção cápsula em que tinha sido o favorito delas, das embaixadoras, na altura. Depois acabámos por não lançar na coleção mãe, porque as cores não batiam e porque há muito esta preocupação de ser tudo muito harmonioso.
Certo.
Mas a saber sempre que ia sair numa coleção cápsula à parte. E pronto, e foi totalmente decidido pelas embaixadoras.
Que giro. E esse processo criativo, no fundo, vocês hoje fazem tudo, desenham os modelos, moldes, os que façam com as fábricas, mas têm duas costureiras internamente.
Sim.
Essas costureiras permitem...
Três. Sim.
Já estou atualizada. permite essa adaptação dos modelos em loja, não é? Como também fazer quando não existe.
Exatamente. Se tivermos tecido, okay, se houver essa possibilidade, fazemos sempre. Uma pessoa quer um modelo específico e não tem o tamanho, tem disponibilidade para do tecido e da fábrica, do ateliê para produzir essa peça, nós fazemos sempre. Portanto, isso permite-nos, o facto de ter o ateliê atrás da loja, permite-nos essa prontidão, essa resposta, essa relação que acaba por ser muito boa, e as pessoas sabem que podem ir, por exemplo, nós, nas calças que nós vendemos, temos uns conjuntos de calças e tops, é sempre preciso fazer bainha, normalmente, portanto, as pessoas conseguem em 15 minutos, em numa hora no máximo, ter as calças prontas e levar, e muita gente já sabe disto, porque a outra amiga foi e disse, e ela diz, olha, mas eu precisava de uma bainha, mas vou este fim de semana, acha que dá? E nós, claro que sim, pronto, e isto permite-nos oferecer este serviço que é diferenciador. Não sei como é que se cresce com este serviço, mas para mim era muito importante que, acontecendo,
certo,
que mantivéssemos esta oferta e este trato.
Sim, isso faz parte da experiência, lá parte. Está, que há bocadinho dizias que é o diferencial da loja exatamente, física, não é? Hoje em dia o online vai dar sempre praticidade e rapidez, certo, e a experiência e o contacto com a marca e essa sim, inspiração vai sempre ser física, portanto, exatamente, escalando ou não escalando, esse serviço é muito significativo e fideliza muito.
Claro.
Mas continuas a produzir em fábricas, portanto, não fazes a produção toda no ateliê?
Fazemos grande parte da produção no ateliê,
ah, porque okay,
temos a questão do inverno, não é?
Okay.
Mas o que é que nós não fazemos lá? Agora vamos lançar a coleção no inverno, que é em fábrica, uhum, a coleção Kids também,
uhum,
e portanto há coisas determinados acabamentos que nós não temos máquina para fazer, vão para outra fábrica, depois voltam, portanto temos vários fornecedores diferentes nas diferentes áreas. E acabamos por complementar o serviço ali. Se é preciso contratar extras, contratamos extras, trabalhamos certo, ao sábado, ao domingo, à noite, e a questão da sazonalidade permite-nos...
Era o que eu ia perguntar agora.
Sim, permite-nos ter ali tudo muito concentrado, apesar de não ser tudo, tudo, tudo. É grande parte ali.
Mas como é que geres a sazonalidade do ponto de vista de vendas?
Muito
eu sei
mal
que
ainda.
Tens alguns produtos de inverno,
sim,
mas consegues compensar vendas para fora de Portugal?
Não.
Ainda não, ok.
Não, portanto, nós sofremos muito com a sazonalidade, uhum, seríamos uma marca muito maior se fosse possível vender ao mesmo ritmo no inverno que vendemos no verão.
Certo.
Estamos no processo de nos afirmar com outro tipo de produtos, certo, já lançámos vários, nada resulta especialmente bem ainda até ao momento. Mas pronto, mas eu acho que é um processo. As
sem
pessoas
dúvida,
conhecem-nos como uma marca de biquinis, foi assim que nos afirmámos, é assim que somos reconhecidos, e de repente no Instagram no inverno lançamos uma coleção de outra coisa qualquer e parece que estamos na terra de ninguém. É tipo, depois cai uma venda aqui, uma venda ali, depois o ritmo é muito mais baixo, e pronto, acabamos por nos vingar com os saldos. A Black Friday é muito forte, o mês de novembro é muito forte em termos de vendas, temos uma comunicação muito ativa nessa altura. O Natal e as férias, mas é muito pontual, não se compara ao volume de vendas do verão, e é o nosso calcanhar de Aquiles enquanto marca de swimwear, e que estamos a trabalhar para tentar ultrapassar, mas até ao momento ainda não encontrámos um caminho.
Sim, mas faz parte do caminho, portanto, estas inseguranças às vezes, o não encontrar certo, logo, ir testando certo, várias coisas, ir...
Exatamente, no caso dos sapatos, calçamos-nos o ano inteiro, não é? Portanto, acaba por ser...
Sim, mas tem outros desafios, não é?
Exato, claro.
Nenhum negócio é fácil,
sim,
portanto, é muito isso, é muito pois, ir procurando outras soluções e...
Claro.
E eventualmente mercado externo, acho
sim,
que
sim,
que
faz
será
todo
o mais...
sentido, mas também demora tempo. Se nós estamos neste ponto há 11, quase há 11 anos aqui,
sim,
o que é que ainda temos que percorrer para chegar a este nível lá fora? Também estamos a tentar ir por aí, primeiro para a Espanha, Reino Unido, mas estamos aí para a direita, e onde é verão é à esquerda, e portanto demora tempo. Não tenho dúvidas que lá chegaremos, é um desejo muito grande, e eu acho que quando se quer muito, 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 as coisas acabam por acontecer, mas pronto, é preciso paciência e tomar as decisões certas. Já surgiram algumas oportunidades, mas que depois não evoluem ou exigem outro tipo de coisa,
certo,
e portanto ainda não houve esse passo ou essa sorte ou não sei o que é, mas ainda não aconteceu de forma muito afirmada.
Chegará, lá chegará.
Espero que sim.
O que é que quer dizer type?
Então, não tenho uma história muito romântica para te contar. Portanto, neste processo de escolha de nomes, tínhamos na cabeça que era um tipo de biquínis para um tipo de mulheres. Havia esta conversa da afirmação de ser um tipo de biquínis que não existia, um tipo de mulheres de mulher que fosse confiante, que sexy, que não tivesse medo de desfilar pela praia, ou vergonha, ou... E portanto o tipo veio, deu o type que era inglês e que era mais fácil e que num processo de internacionalização futuro seria mais fácil de afirmar, e era um nome curtinho que era fácil de decorar. Agora, por exemplo, como te contava há bocadinho na questão da tese do mestrado, isso foi uma coisa que eu tive que defender, e até havia um júri que não era português, e ele dizia-me, type, but type is writing, what do you mean in swimwear? E eu, pois é verdade, mas olha, na altura foi muito, esta decisão foi um bocadinho precipitada se calhar, e foi a tradução literal, certo, do tipo para o type. E que era o type of bikini, pois todos os bikinis eram um type of beauty, um type of qualquer coisa.
Certo.
E pronto, e agora ficou, e eu acho que não é uma opção nesta fase de mudar o nome.
Não, eu acho que, e faz-me sentido, eu acho que acaba por dar a fazer, sim, essa brincadeira com uma série de coisas que resultam. Às vezes o óbvio pode não ser evidente para todas as pessoas, ou pode não ser imediato, mas
sim,
é um bocadinho como os nomes dos filhos. Há muitas pessoas que dizem, esse nome, e depois, sim, são as pessoas que fazem os nomes, não é?
Sim, exatamente, é isso.
Por isso...
Sim, e na verdade eu acho que não há muitas pessoas a questionarem-se,
claro,
só que perguntam-me sempre, e portanto...
Não, eu não sabia se havia de facto alguma mensagem por trás, mas acaba por traduzir, acaba por, na verdade, ter, sim, a versatilidade e a diversidade que a marca quer representar, portanto,
exatamente,
está muito bem.
Obrigada.
Com a celebração dos 10 anos da marca, vocês lançaram uma coleção cápsula, que no fundo foi relançar um dos vossos best-sellers, que é o modelo Greta, com materiais sustentáveis, e penso até que com desperdícios de materiais. Sim, como é que, o que é que traz esta coleção, e como é que funciona esta reciclagem de material, como é que foi feito este produto?
Então, portanto, era importante marcar os 10 anos. Como os 10 anos são em outubro, era uma fase pós-verão.
Certo.
E não queríamos deixar passar sem marcar com alguma coisa, e portanto surgiu, como estávamos em produção de coleções futuras, tínhamos o tal desperdício que gostávamos de aproveitar, e achamos como faz parte da identidade da marca, que era importante marcar os 10 anos com este produto. Portanto, fizemos três versões do Bikini Greta, que já existia desde há duas coleções, que é feito, portanto, no fundo há o corte, existe o corte, sim, das peças. Nós apanhamos todo o desperdício que é gerado dos tecidos lisos, portanto, uhum, nos jacares, naqueles texturados, não costuma resultar bem, mas dos lisos resulta muito bem, portanto apanhamos aquilo tudo, vemos os bocadinhos que têm 3 cm de largura para irem para a máquina serem costurados em esparguetes, em rolinhos, sim. E depois fazemos o processo de entrelaçar a parte do bojo, da copa, em macramé.
Sim.
É tudo feito à mão, é muito demorado, só eu e mais uma costureira é que sabemos fazer este produto, e portanto é muito demorado, demora muitas horas, mas vale muito a pena, porque faz imensa diferença no desperdício que é gerado. Nós aproveitamos mesmo muito bem cada bocadinho. Como ele é em triângulo, começa muito pequenino e vai crescendo, portanto dá para aproveitar bocadinhos,
certo,
desde os 5 cm ao metro, metro e meio. E este biquíni surgiu em 2019, foi a primeira vez que ele fez parte de uma coleção numa só cor, numa só cor, que tinha 3 cores diferentes, e foi num dia de brainstorming na Type, em que nessa altura estavam duas designers comigo, e falávamos de ter qualquer coisa que fosse diferente, que marcasse artesanal. Eu costumo dizer que noutra vida fui artesã, porque tudo me leva para esses trabalhos muito manuais, muito demorados, muito complexos. E estávamos ali, macramé, tricô, crochê, nos vídeos no YouTube. Começámos, mas então como é que fazemos isto em triângulo? Ali, em imensos testes, acabámos por chegar àquele modelo. E pronto, e resultou muito bem, e a resposta do público foi tipo uau, escutou logo. Depois, no ano a seguir, lançámos uma coleção com 4 cores diferentes, duraram 48 horas, E pronto, e isto é um sinal de que, claro, de que tem que fazer parte e que tem que ser sempre e acabar por nos marcar muito a identidade enquanto marca. Nunca é possível fazer muita quantidade porque
tem esse trabalho manual muito complexo.
E porque é limitado ao desperdício, certo, que é gerado. Também, e portanto acaba ao preto, eu não consigo fazer mais pretos, certo, porque não vou comprar tecido de propósito para fazer aquele modelo, porque seria inverso àquilo que é o objetivo, claro, apesar de às vezes apetecer. E toda a gente, sim, diz, ai, uma de lá da fábrica diz, e nem se compra logo, faz logo. E eu não vou fazer isso, eu não vou mentir às pessoas. Não é ético.
Mas podes não mentir, se houver real procura, podes dizer, bom, então há aqui espaço para fazermos este produto.
Certo.
Porque de facto, se a pessoa às tantas quer, também. Sim. Cabe-nos a nós servir a vontade delas, não é?
Dos clientes, portanto, claro. E em termos de negócio funciona mesmo, sim, bem, mas como também, mas é tão trabalhoso que se eu comprar, certo, tecido e demorarmos aquele tempo todo para produzir o produto, acabamos por chegar a uns valores que depois também já passam outro nível. E pronto, e depois então decidimos fazer esta coleção com três cores de gretas diferentes e como era o início do inverno, umas camisolas de manga comprida em crochê, assim com os quadrados grandes, transparentes, em que se via o biquíni, sempre muito no universo de praia e transparências, sim, e etc, mas nesta altura, em outubro, correu bem, os gretas correm sempre bem, é aquele modelo muito, muito seguro, e pronto, e foi uma celebração, 10 laps around the sun, era assim que se chamava. Fizemos também uns colares com um sol que marcavam, que também oferecemos às embaixadoras todas, achei graça porque ainda a semana passada tivemos uma sessão fotográfica e três ou quatro delas ainda estavam ali com o sol, e pronto, os 10 anos foi assim.
Que giro. Além da dos biquínis, vocês aumentaram também o portfólio para, agora ainda estavas a falar das camisolas e também acessórios, sacos, de bolsas de praia. Como é que este aumento de gama e sendo uma produção tão especializada, como é que nasce? É fácil gerir? Como é que vão acrescentando esses produtos que no fundo quase que exigem um modelo de produção completamente diferente.
Pronto, eu resisto muito ou resisti muitos anos a este aumento do portfólio de produtos precisamente por isso. Porque é uma linha de montagem completamente diferente, certo, um corte diferente, um tecido diferente, é tudo diferente, mas a certa altura, e porque toda a gente pedia muito também e porque faz todo o sentido, acabei por proceder e este ano foi assim o ano em que tivemos mais complementos de praia, tanto vestidos como saias, como paréus, colares, fizemos uma parceria com os puffs de praia, também, foi um sucesso também, vendemos logo tudo, os sacos de praia, os tote bags, portanto fizemos assim vários tipos de produto para complementar e tem corrido também muito bem. As camisolas de crochê voltaram a aparecer, mas em versão cropped e manga curta, e pronto, e a ideia é agora para o inverno também manter esse aumento de
gama.
Vamos ter mesmo uma coleção que é usável no inverno este ano.
Boa. Como é que neste período todo, e 10 anos, quase 11 de marca, dois filhos, tanto caminho já percorrido, qual é que foi assim o momento, o desafio maior que tiveste e que olhas para trás e que dizes, aprendi mesmo muito com isto?
Olha, o maior desafio é, para mim, é os recursos humanos.
Certo.
Não há dúvida nenhuma que é uma parte muito importante.
Hoje quantas pessoas são na equipa?
Hoje em dia 10.
Ok.
Pronto, mas já fomos mais antes do Covid, certo, entretanto saíram algumas pessoas, adotámos o sistema de trabalhar alguns serviços em outsourcing, nomeadamente o design gráfico, o marketing, a performance, marketing, anúncios, etc. E isso mantém-se até hoje fora. Mas o maior desafio é, sem dúvida, esse, é manter as pessoas motivadas, saber quando é que é a hora de ir embora, quando é que é a hora de ficar, quando é que eu quero reter, quando é que eu quero deixar ir, manter toda a gente feliz, e eu também estar feliz, e portanto, para mim, sem dúvida, é o maior desafio, é esse. Não nasci para gerir pessoas, sempre fui individualista no trabalho, a vida trouxe-me aqui, que eu, sem pessoas não sou ninguém, não é? E portanto preciso mesmo de mantê-las e relaciono-me super bem com toda a gente. O meu problema é só estas decisões fulcrais e que eu não tenho sensibilidade, pronto. E uma pessoa, o primeiro passo para melhorar é reconhecer quando é que,
claro que sim,
quais é que são os maiores problemas, e para mim é sem dúvida este. Sou muito pouco tolerante e portanto como trabalhei muito sempre, há ali coisas que eu não consigo perceber e que não sou capaz.
Certo, tens um padrão de exigência,
tenho
claro,
um padrão de exigência, há pessoas que funcionam melhor de outra maneira e eu tenho que fazer um exercício muito, muito, muito grande para lá chegar e para não ser injusta e portanto este
é uma aprendizagem
tem sido onde eu tenho aprendido mais. Sou muito melhor a gerir pessoas hoje do que era há 10 anos atrás, sem dúvida, mas é sempre um desafio para mim.
Sem dúvida, sobretudo porque é tão importante termos as pessoas certas ao nosso lado, não é?
É muito importante mesmo.
Mas é realmente um desafio, concordo plenamente. Onde é que tu te inspiras?
Então, olha, inspiro-me
nas mais diversas
coisas. O meu processo criativo é muito longo, é a parte que eu mais gosto de fazer e a parte que eu mais gosto do meu trabalho e, portanto, é muito constante. Eu estive na Tailândia em novembro e já estava a desenhar 2024, depois interrompo porque de repente não me sai nada e esta semana, no início desta semana, recuperei aqui o processo criativo e pensei, não, isto fez-me sentido lá, mas agora já não me está a fazer aqui, portanto, vamos para outro caminho. Não gosto de seguir tendências, que foi uma coisa que eu fiz nos primeiros anos da marca e que hoje em dia me tento afastar. Sou obviamente influenciada por aquilo que está a acontecer, mas não vou pela cor, pelo modelo, não, o nosso caminho nunca é esse. Há sempre um ponto de partida, uma história, qualquer coisa que seja muito marcada. Por exemplo, em 2023 foi um quadro lindo morrer pintado à mão de uma ilha paradisíaca, que tinha a areia de uma cor, os verdes de outra cor, os frutos, as flores, o mar, e pusemos aquelas cores todas juntas num mood board e aquilo funcionou na perfeição e havia uma história. E foi muito fácil, a partir daquele quadro, desenhar a coleção e contar a história toda que nós queríamos contar e que depois, por exemplo, partilhámos com as embaixadoras.
Sim.
E que elas acabaram por escolher o nome All Eyes on You, que era a mulher no centro daquela ilha e em que tudo funcionava em harmonia à volta dela. E portanto tem que haver assim qualquer coisa forte, uma ideia muito forte, um ponto de partida muito específico para tudo a seguir vir atrás disso. Não gosto de fazer o processo ao contrário, de olhar, a tendência é roxo, vou desenhar uma coleção toda roxa.
Certo.
E depois logo se vê o que é que se diz. Às vezes tem que ser, a inspiração não vem sempre, mas preciso de um motivo muito forte para
fazer sair tudo.
Para fazer sair
dentro.
Tudo, porque tem que tudo fazer sentido para mim, senão não vale a pena estar a tirar modelos para o mercado sem uma história por trás e sem um sentido e sem um objetivo.
Quando saem modelos que tu não gostas, como é que fazes?
Olha, aconteceu isto com esta coleção cápsula. Eu não gostava mesmo do padrão e aquilo estava-me a fazer confusão, e até porque adiei aquele lançamento e não, isto nesta coleção mãe não vai. Depois lançamos a tal cápsula mais tarde, mas nesta não está-me a quebrar, aqui não está a dar.
Arranjamos assim uns argumentos.
Exatamente.
Para encaixar cá dentro.
Para encaixar.
Como é que...
E, portanto, foi um sucesso. Portanto, eu tenho que dar o braço a torcer, eu não estou de todo, que eu estou sempre certa. Tenho algum instinto e alguma intuição que às vezes me trai, que outras vezes me corre bem, me surpreende, mas pronto. Se me contarem a história bem contada e se fizer sentido na minha cabeça, faz todo o sentido. Se não fizer, não consigo depois inspirar e fazer uma comunicação, e se não houver uma história e uma coisa muito forte, um elemento muito forte.
Tem que vir de dentro.
Tem que vir de dentro. Se não vier de dentro de mim, tem que vir de dentro de alguém,
mas muito
estruturado. Sim, 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 sim.
Que conselho deixarias a quem vai começar um projeto próprio?
Olha, essa pergunta é muito difícil, mas o conselho que eu dou sempre é, isto é 90% de transpiração e 10% de inspiração, portanto é mesmo preciso trabalhar, eu acho que com muito trabalho e quando se quer muito, 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 as coisas acabam por acontecer, não se pode desistir nunca, por mais que às vezes eu já tive vontade de desistir N vezes, já tive vontade, mas depois não consigo desistir.
Porque... Onde é que vais buscar essa força? Quem é que te empurra lá para cima?
Às vezes, o meu pai, sobretudo. O meu pai é uma pessoa, é um empreendedor também, construiu um império, já dois impérios em duas áreas muito diferentes e portanto, mas que tem uma estrelinha qualquer que eu não tenho. Portanto,
não sabes.
Mas quando eu estou assim, um bocado em baixo, eu digo ao pai, olha, já tentei tudo, isto não está, nada disto está a resultar, Inês, então vai para outro caminho, desistir não é a opção. Portanto, puxa para ele, às vezes ajuda-me e dá-me essas ferramentas e diz-me para onde é que eu devo ir.
Essa força, não é?
Essa força, mas desistir não é a opção. E vai sempre haver alturas em que corre mal, outras que corre melhor, mas não se pode desistir. Se queremos construir algo, se é para construir alguma, eu digo várias vezes isto aos meus amigos, se é para construir alguma coisa, para ganhar um ordenado ou um salário, eu acho que não vale a pena,
certo.
Porque isso vai demorar tanto tempo até corresponder a isso. Se é por dinheiro, não dá, não é? Tem que haver
uma razão maior.
Uma razão muito maior para tornar as coisas grandes e boas e que venham por um motivo qualquer e para fazer a diferença. Se é para ganhar um salário, mais vale trabalhar para outros.
Mas vamos mandar um currículo.
Exatamente, mandar um currículo.
Por isso... Mais. Muito trabalho e uma razão maior que faça.
Sim, não
começar.
Desistir, vai acontecer muitas vezes, mas quer muito uma coisa, não, tem que ser até ao fim.
Muito bem. E para onde é que nos levam os sapatos da Type? Quais é que são os próximos passos?
Então,
marca?
É a internacionalização, sim. Sem dúvida. É o inverno, é ter um bom inverno, uma coleção que as pessoas começarem a conhecer a Type também como uma marca de roupa, de outro tipo de acessórios que sobrevive o ano inteiro. Portanto, é pensar na mulher de biquíni no
inverno.
Inverno, como é que se veste? E essa tem sido a lógica de pensamento para trazer uma coleção de inverno, funcionar o ano todo e a internacionalização são os próximos grandes passos que eu espero que para breve se concretizem.
Muito bem. Inês, adorei. Muito,
muito obrigada
por
também.
Esta partilha. Foi mesmo muito interessante e uma conversa mesmo boa.
Que bom.
Muito obrigada e muito sucesso para a Type.
Obrigada eu.
Obrigada.